Fala, galera! Começando aqui mais um episódio de Ascast. Estou aqui novamente com o Iago e vamos debater mais uma vitória. Iago, tudo certo?
Tudo certo, 3-1 na temporada. Quem diria? Um jogo que não foi o melhor dos níveis, mas pô, foi uma saga. A gente terminou sem quarterback. Foi uma batalha que era jogo para ganhar, né? E nós ganhamos, isso que importa.
Exatamente. É isso aí, a gente falou isso, né, no último episódio, que a gente acho que achava que o Giants era o favorito, e a gente era esse tipo de jogo que a gente deixava de ganhar na última temporada, como por exemplo aquele jogo contra os Falcons, né? Então esse foi um jogo aí que a gente era favorito, na minha opinião, e conseguimos a vitória. E aí, como a gente sempre faz, vamos comentar aqui alguns detalhes, né, alguns pontos negativos que a gente achou, alguns pontos positivos, e depois iremos fazer uma prévia para esse jogo desse domingo às 10h30 da manhã, horário de Brasília, contra os Packers, que será em Brasília. Que será em Brasília, não. Que será em Londres. Jogo que terá transmissão da ESPN, então bem interessante aí. Se eu não me engano, o Giants, a gravação, a gente está fazendo o podcast na quinta-feira, dia 6. O Giants está indo hoje para Londres. Então é sempre interessante aí. A NFL fez jogos internacionais e esse ano o Giants é uma das equipes. Então vamos começar aqui, Iago. É, mais uma partida. Esse é um ponto que eu queria colocar no último episódio, só que a gente acabou falando tanta coisa e ficou muito grande, que a gente até não falou tanto, mas acho que hoje a gente precisa falar. O nosso Special Teams continua não muito bem, né? No último jogo, contra os Cowboys, no caso, deixou uns retornos aí. No jogo dessa semana, contra os Bears, teve um fumble, né? No momento que o Giants estava dominando, que acho que foi depois de um sack do Dexter Lawrence. E aí a bola, o Chicago chutou o punt, aí eu acho que, se eu não me engano, o Rich James acabou sofrendo um fumble e estragou ali o momento da partida. A nossa sorte é que a nossa defesa conseguiu segurar, se eu não me engano, no field goal. Mas mais um jogo ruim, e é um ponto que a gente fala desde o jogo contra os Patriots da pré-temporada, que essa unidade que já foi a melhor do Giants durante muitos anos, está deixando muito a desejar, né, Iago?
Acontece. Futebol americano é um jogo de território. E a gente tendo o time limitado que a gente tem, a gente não pode ceder retorno longo como a gente tem cedido. A gente não pode cometer fumbles que vem cometendo. E até o Graham Gano, que era um ponto fora da curva no Special Teams, teve field goal bloqueado contra o Cowboys, errou field goal nesse jogo, então. É muita preocupação, cara. Futebol americano é jogo de território. E um time limitado como o nosso, a gente tem que utilizar o Special Teams pra quê? Pra desafogar o ataque e a defesa. Porque contra o Bears, a gente forçou quatro field goals. Contra o Aaron Rodgers no domingo, isso não vai acontecer. Uma hora ele vai encontrar alguém.
Verdade.
Então, eu espero que o Brian Daboll e o coordenador do Special Teams tenha treinado muito nessa semana. Porque contra um time fraco, isso pode até passar batido.
É.
Mas a gente tem Packers e Ravens em seguida. O Aaron Rodgers e o Lamar Jackson não vão chegar quatro vezes no campo de ataque e chutar quatro field goals, não.
Verdade. Exato.
Então, tem que evoluir nesse ponto, principalmente porque o nosso ataque é limitado, a gente está sem recebedor, o nosso OL é fraca. Então, é um dos piores pontos, talvez o pior setor. O ataque tem muitos problemas, mas o Special Teams está ainda pior. É fumble, é field goal perdido, é retorno longo cedido, então tem que evoluir muito nesse aspecto.
Verdade, verdade, concordo plenamente. Outro ponto também, que é um jogador que a gente até falou aqui em alguns jogos como ponto positivo, infelizmente nessa partida não foi muito bem. Contra os Cowboys também não foi excepcional, mas a gente esperava já, porque ele enfrentou o CeeDee Lamb, que é o Adoree' Jackson. Mas nessa partida eu não gostei, principalmente que ele foi queimado num passe de 56 jardas. Esse é um ponto que eu acho que, ainda mais no nosso cornerback 1, não pode virar algo comum, sabe? Então eu espero que ele tenha uma partida melhor nesse jogo contra os Packers. Vai ser um jogo mais complicado, porque, como a gente falou, tudo bem que os Packers não tem um grande grupo de wide receivers que nem tinha tempos atrás, mas que ainda não tem o Aaron Rodgers. Então isso com certeza faz total diferença, mas eu espero que o Adoree' Jackson se recupere dessa última partida, que não foi a ideal, né, Iago?
Com certeza, cara, um cornerback 1 ele não pode ceder a big play que ele tem cedido.
Sim.
Que ele cedeu nesse jogo. Por quê? Ele é no nosso grupo de cornerbacks, ele é o ponto consistente, cara. Ele é o
Sim.
ponto principal. E que pese isso, o Moreau jogou muito, muito bem nesse jogo.
Sim, teve dois passes. Como é que fala? Não é defendido, é defendido que
Defendidos, ele
fala? É,
deu dois
defendeu, né?
passes.
Isso, desviou, né?
Desviou dois passes.
Isso.
Cara, jogou muito bem. E o Adoree Jackson, ele vem fazendo uma ótima temporada e tudo mais. Óbvio que uma hora ou outra ele vai ceder. É humano, só que como ele é o único ponto confiável mesmo da nossa do nosso grupo de cornerbacks, a gente tem que ter nele uma ilha ali, cara.
É
É a
verdade.
ilha Adoree Jackson. Ilha Adoree Jackson. E se isso não acontecer, porque o nosso pass rush está tendo dificuldade, apesar que nesse jogo foi muito bem. É um ponto positivo. Só que ele é o Adoree Jackson, cara. Ele vai enfrentar grandes wide receivers. Na nossa, pô, tem o A.J. Brown, tem Devonta Smith, tem o Terry McLaurin. Então, a nossa divisão é lotada de wide receivers. Jeremy Lamb. Não, Jeremy Lamb, tô viajando, Jeremy Lamb do basquete. É o Sid
Ah,
Lamb. É o
Sidney,
Sid Lamb.
isso.
Sid Lamb do Cowboys. Então, ele tem que ser o ponto-chave do nosso grupo de cornerback. A bola do Dory Jackson, ele não vai ceder. É um cara que ele tem ajudado muito nos tackles, muito, mas muito mesmo. Tem jogado bem, porém, está jogando contra o Justin Fields, contra o Bears. É um jogo que está competitivo. Você cede uma recepção de mais de 50 jardas,
É verdade.
é
E o CD
praticamente
que
ponto para adversário.
teve até um drop, né, contra os Cowboys, que foi bizarro, que podia
Era
ter, e teve
touchdown.
até pior, era pra ser
Era
touchdown,
touchdown.
exato.
Do Sid Lamb.
É mais, tipo assim, é uma questão pra gente ficar de olho do que até um, tipo, meu Deus do céu, pra, tipo, entrar em pânico no momento, eu acho. Mas é
Não,
uma
com
coisa que eu
certeza.
acho que esse jogo a gente precisa ficar de olho, porque se ele de novo ceder algo assim, é meio complicado, porque ainda não, eu nem lembro, porque a gente comentou aqui, o jogo de passe dos Bears era o pior da NFL, se eu não me engano, ainda continua sendo, mas eles melhoraram. Eles estavam tendo 78 jardas por jogo de média. Nesse último jogo, eles tiveram 774. Então, tipo assim, o Giants deu uma melhora. Tudo bem que a gente conseguiu segurar a defesa dele, pelo menos conter, né? A defesa deles correram para 149 jardas. E até um problema que eu acho que a defesa teve foi com o QB móvel, mas isso daí a gente já vai falar já já. Mas em geral, até é aquilo também que você falou, né? A nossa secundária não é muito confiável. E também o nosso linebackers não é aquilo tudo na proteção passe. Em compensação, contra o jogo corrido, eles até que foram bem nessa partida. E agora, mudando um pouco o outro lado da bola, né? Indo para o nosso ataque, mais uma partida complicada com nossos wide receivers que não tiveram muito espaço nesse jogo, né? O plano de jogo claramente foi como a gente imaginou. Talvez seria, não sei também. Na defesa, eu acho que a gente acertou, né? Que era parar o jogo terrestre e fazer com que o Justin Fields derrotasse a gente. Já o ataque, eu pensei que o passe seria usado mais, nem foi tanto. Mas também houve muitas lesões, acabando, né, com os nossos wide receivers, e mais um drop bizarro do Slayton. Tudo bem que uma jogada ele sofreu a falta, mas é aquele tipo de drop que a gente já está acostumado. Eu lembrei muito daquele lance contra o Washington. Ele cometeu também um drop que inacreditável, que a bola passou no meio das mãos dele. E nesse jogo ele também cometeu, mas foi menos mal, porque além do drop, teve a falta do defensor dos Bears. Mas ele, que não está jogando muito, está perdendo espaço na equipe. Quando tem oportunidade, ele vai lá e sofre essa falha, né? Que não pode. E a gente entende mais uma vez porque o Dable não está colocando ele para jogar muito, né, Ian?
Sim, ó, nesse jogo a gente tentou 16 passes e correu 44 vezes. Óbvio que tem a questão da gente ter terminado o jogo sem quarterback, então era óbvio isso. Porém, é algo que vem sendo recorrente e vai ser cada vez mais. O Tony não vai jogar o próximo jogo já. E, cara, o David Sills, ele é incapaz de conquistar jardas depois da recepção.
Não, é
É a
bizarro. Teve uma lá que, meu Deus.
Cintura de cimento que ele tem é algo absurdo. É
Verdade.
absurdo. É absurdo. Cara, e sinceramente, eu prefiro o Slayton do que ele. Porque o Slayton, pelo menos, ele consegue uma jogada ou outra. Ele teve o drop, teve, mas ele conseguiu uma certa separação ali e tudo mais. O Sills não, cara. O Kenny Golladay se lesionou também. Cara, o Bellinger, eu tô gostando dele. Teve três recepções para 23 jardas. E o Saquon Barkley teve duas recepções para 16 jardas. De
Isso.
resto, teve três recepções. Ó, três wide receivers receberam a bola. O Slayton, uma vez. O Rich James, uma vez. E o Sills, uma vez.
Isso.
Tu junta isso, dá 25 jardas. Ou seja, os wide receivers foram inexistentes nesse jogo. Inexistentes. Algo inexistente. E vai prosseguir sendo, porque o Robinson não deve voltar, o Kadarius não deve voltar, o Kenny Golladay se lesionou, o Shepard fora da temporada. E se a gente parar pra defender de David Seals, Slayton, Rich James, que ele vinha fazendo bom jogo, mas a gente sabe que ele tem uma certa limitação também. Cara, sinceramente, é Saquon Barkley Futebol Clube.
Exatamente. Isso aí.
Saquon Barkley Futebol Clube. Não tem jeito. É botar a bola na mão dele. E, cara, prosseguir utilizando o Daniel Jones nesse jogo corrido também, porque ele tá indo muito bem nesse aspecto.
É verdade.
68 jardas corridas nesse último jogo, Daniel Jones.
Sim.
Tá jogando.
Ele tá muito. Eu acho que no momento, se bobear, depois do Saquon Barkley, ele tá liderando a equipe em jardas corridas. É Saquon Barkley, lógico, que tá liderando inclusive a NFL. E depois eu acho que é o Daniel Jones, tenho quase certeza. Quase certeza. E até uma jogada que funcionou muito, né? Ele fez 2 touchdowns. E os 2 touchdowns foi a mesma jogada, ele correndo com a bola. Então, achei bem interessante. E uma coisa que a gente pedia na última temporada, que era usar mais a perna do Daniel Jones. E o Kafka estava fazendo isso muito bem. E eu gostei bastante. Mais uma boa partida, eu acho, do ataque em geral, levando em consideração as opções e as peças que nós temos disponíveis, né? Que provavelmente esse grupo de recebedor que você acabou de falar, só pelos nomes, sem dúvida alguma, é um dos piores da NFL no momento. Eu acho que não tem nem o que fazer. E o último ponto negativo desse jogo, mais uma vez, eu fiquei impressionado, é a quantidade de lesões que aconteceu. Toda hora, eu e a que a gente faz no jogo, né? Você, acho que o pessoal também que acompanha mais o jogo pelo Twitter, toda hora que a gente entrava no Twitter, parecia que tinha um jogador do Giants saindo por lesão. Era algo assim, bizarro. Teve um momento que eu vi que era o Golden, aí quando eu tava acabando de tweetar sobre a lesão do Golden, ele falou assim, o Evanil não tá em campo. Aí falaram, meu Deus do céu. E aí eu vou falar, os jogadores que saíram, que eu me lembrei, mas eu posso estar esquecendo, mas eu tenho quase certeza que foram esses que se lesionaram no jogo contra os Bears, fora os outros jogadores que não jogaram, que ainda estão se recuperando de lesão, caso como o Andre Robinson e Leonard Williams, que a gente vai falar mais pra frente. Vamos lá, então. O Golladay saiu com uma lesão no joelho e já foi falado que ele sofreu uma torção no... uma torção no... como é que fala? No ligamento do joelho, vai ficar fora provavelmente de acho que um mês, acho que praticamente a mesma lesão que o Thibodeau e o Leonard Williams sofreram, se não estou enganado. O Julian Love sofreu uma concussão, está no protocolo de concussão da NFL. O Tyrod Taylor também sofreu uma concussão, também está no protocolo da NFL. Eu tenho dúvida se os dois vão poder jogar nesse domingo, pelo menos o Tyrod Taylor jogar, eu acredito que ele nem vai precisar, mas está disponível para jogo. Devido a confusão não, né? Mas o debate que está acontecendo no NFL relacionado à conclusão lá do Tua Tagovailoa, quarterback do Dolphins, então vamos ver isso aí. Outro jogador que saiu no final do jogo foi o Ojulari, com uma lesão na panturrilha. Ele já sofreu uma lesão na panturrilha, mas não se sabe se foi no mesmo lugar ou se foi na outra perna. O Daniel Jones com o tornozelo, mas parece que ele está treinando já nos últimos dias, normalmente, por indicar que irá jogar no domingo. O Evan Neal, pescoço, também parece que irá jogar. O Aaron Robinson, cornerback, joelho, foi para o injury reserve, então ele vai perder no mínimo 4 jogos, então ele vai ficar de fora pelos próximos 4 jogos e pode perder até mais. E o Glowinski também, que sofreu uma lesão, saiu por alguns snaps, mas conseguiu terminar o jogo jogando e eu acredito também que vai jogar normalmente nessa semana. Mas é um time baleado, um time que não é muito forte no papel, sem nenhuma lesão, e já é um time que sofre lesões, o elenco já... que já não tem muito def, né, complica mais ainda, né, então por isso que eu achei até que essa vitória dá até um alívio maior, né.
Cara, com certeza, e não é normal, eu não consigo achar normal, porque é muita lesão, cara, e não é a primeira temporada disso, não é muita lesão, a gente perdeu os nossos 2 quarterbacks nesse jogo por lesão, a gente perdeu o Evanil, aí o Kenny Golladay se lesiona também, num grupo de wide receiver que já tá todo mundo lesionado, Aaron Robinson no injury reserve. Cara, a gente já tem o Leonard Williams. Aí o Julian Love da secundária lesiona também. Ou seja, se a gente parar pra pensar, cara, todo nível, ó, linha defensiva, o Leonard Williams tá lesionado e o Ojulari se lesionou também. Grupo de linebacker. O Beavers perdeu a temporada. Na secundária, o Aaron Robinson na injury reserve. Agora no grupo de safety, o Julian Love machucou. Linha ofensiva. O Evan Neal, graças a Deus, deve jogar. Ah, lembrando...
Shelly Mew tá de fora por causa de lesão.
Quem?
Shelly Mew e Nick Gates.
E o Nick Gates, que voltou agora.
Isso.
Ótima recuperação para ele.
É.
O grupo de wide receiver nem se fala. Running back, pô, Saquon Barkley nas últimas temporadas, por Deus.
É.
O Daniel Jones não completou uma temporada ainda na NFL jogando todos os jogos.
Isso.
Desde que chegou no Giants. Então, que isso, cara? A gente sabe que o gramado do MetLife Stadium tem problemas. Eu acho um absurdo não resolverem isso.
É verdade. Um absurdo. Mas a equipe médica do Giants tem algo aí também. É algo bizarro mesmo.
Com certeza. Não é normal. Não é normal. Não é normal mesmo. É muita lesão, cara.
O Golden, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto jogador que sofre uma torção no joelho nesse ano. E a mesma lesão, parece. Que é uma torção no ACL, que fala, né?
Entorce. É torção ou entorce do joelho? Eu não entendo muito essa parada.
Eu acho que ele torceu o ligamento, não foi nem o joelho, mas acho que isso pode significar que foi o joelho, que eu também não entendo muito bem. Mas, eu, se eu não me engano, é a mesma lesão que o Tigor sofreu contra o Bengals e que o Leroy Jr. sofreu contra os Panthers.
Ou seja, deve ficar de fora umas 3 semanas aí.
E uma coisa, né? É, pode falar, pode ser que não tenha nada a ver com o Match Life que a gente falou do gramado, mas a lesão do Golladay, do Leonard e do Tibor ocorreram aonde? O Giants estava jogando no Match Life, então pode ter alguma...
Não, cara.
Pode ter alguma correlação.
E o Shepa se lesionou sozinho também, né, cara?
Sim. Verdade.
Então porra, cara, é um esporte que tu gasta milhões, tem que ter as melhores condições em todos os níveis.
É verdade.
Então não dá pra... Pô, e não é normal, como você falou, não é normal, cara. É muita lesão pra um time já limitado, um roster completamente limitado, sofrendo com isso. Cara, sinceramente, a gente tá 3-1, cara. Lógico que tem a questão, a gente viu o Titans, tudo bem, é um bom time. O Panthers é do mesmo nível que a gente. E o Bears é um time que tá no mesmo estádio que a gente também. Só que, pô, a gente tá 3-1. Em outra temporada, cara, a gente estaria 0-4 ou 1-3. A verdade
Sim.
é
essa. Sim.
Então, porra, é a questão da mentalidade, cara. É isso que eu tô gostando, da questão da mentalidade. E a prosseguir assim. E melhorar essa questão da lesão, porque não dá pra prosseguir dessa forma.
Verdade, concordo plenamente. E outro ponto, amiguinho, a gente não falou. Além de jogadores se machucando, a gente tem jogador que é aquele famoso injury prone, né? Que é aquele jogador que sempre se machuca, caso de Kadarius Toney da vida. O Shepard, infelizmente, nos últimos anos. Então, além disso, o Giants também sofre com jogadores que se lesionam quase sempre. Isso também é muito, muito ruim. Agora vamos falar, então, dos pontos positivos, já que teve alguns, né? É, aqui, antes da gente fazer a prévia para o jogo contra os Packers. Primeiramente, mais uma bela partida do nosso Saquon Barkley. A gente já falou que o nosso ataque é ele, é Saquon Barkley FC. É, correu para 146 jardas, se eu não estou enganado, em 31 carregadas. Média de... Deixa eu ver aqui a média que ele correu. Média de 4,7 jardas por carregada. É, foi isso. 31 carregadas, 146 jardas. É o líder da NFL na NFL no momento de jardas terrestres. E se eu não me engano, o Saquon Barkley, depois do contato, ele é o terceiro que tem mais jardas aéreas na NFL também. Então, tipo assim, é um negócio bizarro. Ele consegue criar jardas, criar jogadas. Ele tá no nível, e eu não sei se você concorda comigo, mas ele tá no nível melhor do que ele tava no look. E dele, que ele foi o Rook of the Year, inclusive, e tá com até mais jardas, se eu não tô enganado, terrestres, e tá liderando também as jardas por scrimmage na NFL. Eu acho que ele tem 570 jardas por scrimmage, que soma jarda terrestre com jardas aéreas. Tá sendo um destaque inacreditável do nosso time, mas até um debate que já tá começou essa semana aí sobre troca, sobre renovar, a gente pode falar. Eu tô gostando muito de ser com o Barkley, mas mesmo assim, no momento, eu não renovaria com ele, eu daria a franchise tag aí se ele continuar performando desse jeito, e parece que esse ano tem tudo para ser o melhor ano da carreira dele. A gente torce para isso, né, Iago?
Sim. E, cara, o ano de rookie dele foi algo, era assim, era muito mágico assistir, porque ele era absurdamente bom, tanto em jardas terrestres como em jardas aéreas. Nesse ano, pelas circunstâncias, ele nas jardas aéreas não vem aparecendo tanto. Mas isso é questão de tempo também, porque se acionar ele dessa forma, é capaz de terminar a temporada como o jogador que mais recebeu passe no nosso time.
Tem dúvida, sim.
Então, cara, ele tem 466 jardas terrestres, média de 5,5 carregadas, um nível incrível. Eu não esperava, pra ser sincero, eu não esperava, porque o running back, cara, ele tem muita lesão e as lesões vão minando ele.
Sim.
Ele tá correndo com a força que ele corria no ano de rookie. Foi um ano mágico pra ele.
É verdade. Então,
sinceramente, cara, a gente tá 3-1 atualmente, é muito por causa dele.
Muito.
É o melhor jogador do time na temporada, junto com o Andrew Thomas.
Assim,
tem o McKinney num ótimo nível, tem o Dexter Lawrence num ótimo nível. e tudo mais. Só que o Saquon Barkley, ele é... É aquele cara que... Ele potencializa todo mundo, cara.
Jogou até de quarterback nesse último jogo.
Jogou até de quarterback. Jogou até de quarterback.
É.
E, cara... O que a gente vai fazer na temporada agora depende muito de como ele vai performar. Se ele prosseguir performando desse nível, ótimo. A gente tem, chance de terminar com mais 7 vitórias aí. Eu, sinceramente, ainda tô reticente quanto a brigar pro playoff. Eu acho que é cedo ainda pra
Sim,
falar.
Também.
Tem muita lesão, muita limitação de elenco. E a gente tem o Philadelphia e o Cowboys que são acima da gente na divisão. Só que, cara, o Saquon Barkley, ele tá fazendo temporada de All-Pro, a verdade é isso. Ele e o Andrew Thomas, cara. Temporada de All-Pro e sobre renovar, é um assunto muito delicado. O Panthers renovou com o McCaffrey.
Sim.
É um adversário absurdo. Adversário não. É um running back e adversário também.
Sim, é verdade. É os dois, né? Híbrido.
Ele é todo. Absurdo. E o cara não fica muito tempo saudável. Então vale a pena? Não. Questão de talento? Zero questão de talento. Questão de valor, de posição. O running back, ele toma porrada em 99% dos snaps. A chance dele se lesionar é muito maior do que qualquer outra posição se lesionar. É uma posição onde o valor dela não é o mesmo valor que era 15 anos atrás. E que só tende a diminuir. É uma posição que não é tão difícil achar talento. Então, é muito... Cara, é muitos fatores. Ele, pelo que ele tá apresentando, ele merece renovar? Óbvio. Só que não é simples como parece. Ah, o cara joga demais, é o melhor do time, vamos renovar com ele. Não é simples, porque se ele renova, você renova com o Saquon Barkley ganhando uma fortuna. Ele tem uma lesão que perde uma temporada toda, você não sabe se ele vai voltar. Você já perdeu um ano desse contrato. Você não sabe se ele vai voltar nesse nível. Então é muito difícil, cara. Eu realmente não tenho opinião formada. Se perguntasse pra mim há um ano atrás, eu ia falar, não renova, óbvio. Mas atualmente não tenho opinião formada sobre isso.
Sim, sim. É, eu até fui pesquisar nesses últimos dias, a franchise tag desse ano para running back foi 9,5 milhões de dólares, que é um contrato que você dá para o seu jogador, né, e ele não pode ir para free agency. Ele assina esse ano, totalmente garantido esse salário, e mesmo se você cortar ele ganha esse salário, se eu não estou enganado. Então, é um valor que eu acho ok para o Saquon Barkley, sendo bem sincero. E até uma opção, você falou algumas estatísticas dele, ele está correndo por média, está tendo uma média de 115 jardas corridas por jogo, 115,8. É disparada a melhor média da carreira dele. Eu não sei se ele conseguir continuar mantendo isso aqui, vai ser inacreditável. Acho que pode ter uma queda, mas pô, ele está tendo mais de 100 jardas corridas por temporada, e a gente vai enfrentar mais um time que não tem demonstrado indo muito bem contra jardas terrestres. A gente vai falar isso já já. É um ponto aí que espero que o Giants aproveite nesse jogo, que vai ser mais um jogo em Londres, que o nosso ataque bem provável será sair com o Barkley FC e vamos embora, né? Não vai ter jeito.
Com certeza, sei com o Barkley FC.
É isso aí. Uma coisa que eu acabei de ver, eu não sabia dessa estatística. Temporada passada, o Saquon Barkley correu, jogou 13 jogos, teve 172 tentativas de corridas, né? Ele teve 593 jardas na temporada. Falta, se ele correr 130 jardas nesse jogo, ele já passa o número da temporada passada que ele, em 5 jogos. Isso é bem inacreditável.
Cara,
né? Forte no nível.
E a gente já disse várias vezes, né? Ele não estava 100% na temporada passada. Porque
Sim.
ele teve o ano de rookie dele, que foi mágico. O ano seguinte dele foi bom. Ele teve quase 1.500 jardas de scrimmage em 13 jogos. Ou seja, ele ia chegar umas 1.200 jardas corridas, mais ou menos. Ia chegar umas 1.700, 1.800 jardas de scrimmage. Em 2020 ele se lesionou. Então não dá pra... Aí em 2021 ele voltou da lesão. Não voltou bem, obviamente. Aí nesse ano se recuperou e tá voltando ao nível. Então, cara, eu não acreditava que ele voltaria nesse nível. Tô muito feliz por ele. É um cara batalhador. É um atleta mesmo. Não é aquele jogador Evan Ingram da vida, vagabundo, não. Ele é atleta. Então... Merece demais, ele merece muito o que ele tá vivendo e espero que ele fique longe da lesão. Se ele ficar longe da lesão, vai performar.
Isso aí. Outro ponto também muito positivo nesse jogo, que a gente falou aqui que foi um ponto negativo no último, a nossa defesa finalmente conseguiu pressionar o quarterback, tudo bem. A OL dos Bears não é tudo isso, vai ser importante ver se nesse jogo de domingo eles vão continuar performando assim, mas eles tiveram 6 sacks na partida. O Dexter Lawrence foi disparado o melhor jogador da nossa, acho que talvez o melhor jogo dele na carreira, se bobear. O Dexter Lawrence teve 5 tackles, 2 sacks, 1 tackle for loss, que é quando ele dá um tackle que o jogador adversário perde jarda, e 3 QB hits. E quem teve sack na partida foi o Tay Crowder, o Dexter Lawrence com 2, o Jahal Ward com 1 e o Azeez Ojulari com 1, sendo que o Ojulari também forçou um fumble, né, que o Thibodeau recuperou. Então, a nossa defesa, finalmente, esse jogo que a gente falou que a nossa defesa podia se dar uma evolução, nossa defesa que antes desse jogo só tinha 2 sacks na temporada, conseguiu se recuperar muito bem, né, ela?
Com certeza, com certeza. Eu acho que foi. Cedeu algumas jardas, sim.
Eu até botei aqui, né, na pauta. Cedeu algumas terceiras descidas longas que eu não gostei.
Cedeu, sim, cedeu terceiras
Mas.
longas. Só que forçou field goals, não sofreu touchdown. E
Isso.
pressionou, cara, porque a gente jogando contra o Justin Fields, ele é um cara que tem muita limitação no jogo de passe. E se pressionar ele, é meio caminho andado. E é o que aconteceu. A gente forçou 4 field goals do Bears. Vários sacks do Dexter Lawrence. Nossa, que temporada dele. Absurdo. Cada vez melhor. Se provando agora como um bom jogador pressionando o quarterback, não só parando corrida.
Sim.
É um ótimo jogador. O Ward é uma surpresa que ele vem fazendo um bom papel na rotação de pass rush. O Ojulari chegou. O Thibodeau teve uma performance melhor. A gente sabe que não é o melhor parâmetro pra gente em termos de adversário, porém é um jogo pra dar moral.
Era nesse jogo que a defesa tinha que, mesmo sendo um adversário não muito tão bom assim, é um jogo que a nossa defesa tinha que aproveitar isso, e aproveitaram, né?
Sim, tinha que aproveitar isso. Aproveitar o próprio Tay Crowder, que é um jogador ruim,
Sim,
mas
jogou muito bem.
teve um jogo bom. Eu só tô sentindo falta de interceptação, cara. Tô sentindo
Também.
falta de interceptação.
O Tay Crowder que você falou agora, ele teve 11 tackles, sendo 7 tackles, sendo que foi só ele não teve ajuda. Um sack, um tackle for loss e 2 QB hits. Provavelmente também um dos melhores jogos dele. E quem estreou também como titular, jogou muito bem, na minha opinião, foi o Jalen Smith. Principalmente contra a corrida, teve 6 tackles, 5 tackles sozinhos, um tackle for loss. Ele ocupou o lugar do Austin Calipro, que não jogou, né? Mesmo ele estando saudável, podendo jogar, ele foi inativo. Ele errou, né? No jogo contra os Cowboys, ele teve um erro defensivo lá, que ele não acertou o gap que ele tinha que ir numa jogada, e o Cowboys acabou correndo para acho que 40 jardas, e acho que ele acabou indo para o banco. E o Jalen Smith tá aí, provavelmente também vai ser titular nesse jogo, que é o contra o seu ex-time, né? Ele jogou com, já, é, não jogou contra os Cowboys, e vai jogar agora novamente contra os Packers, que ele teve uma rápida passagem. Vai ser interessante de assistir. Último ponto aqui, então, falamos do Dexter Lawrence também, já um pouco dele, e eu acho que a gente pode finalizar antes de ir para a prévia, é a nossa OL, né? A nossa OL em geral sofreu até com alguns jogadores saindo no meio por causa de lesão, né? Muito, como você falou, quase todas as unidades do nosso time já sofreram, mas acho que eles demonstraram um salto depois daquela performance desastrosa contra os Cowboys, principalmente no jogo corrido, porque querendo ou não, é a mesma coisa que a gente falou. O Bears não é um time tudo isso e tal, mas, cara, querendo ou não, o nosso OL bloqueou para 262 jardas de corridas. Você não é, não é. Você não faz só com o combate, você precisa de ajuda.
Foi o melhor jogo da OL na temporada. Melhor jogo da OL na temporada. O Evan Neal se recuperou bem daquele batismo que ele teve contra o Cowboys. Ele se recuperou bem.
Andrew Thomas continua impressionante, né? Não tem o que
Não,
falar.
o melhor. Eu falo sem pestanejar. O Andrew Thomas é o melhor offensive tackle da NFL nessa temporada até aqui. Muito bem. E, cara, cedeu um sack só. Bloqueou muito bem para a corrida, que é o mais importante nesse momento. Porque a partir do momento que tu corre 43, 44 vezes e passa 16 vezes a bola só, a sua OL performando bem, bloqueando para a corrida, é meio caminho andado. E ela fez isso, o Saquon Barkley teve um ótimo jogo. O Daniel Jones conseguiu corridas. Tivemos ótimos bloqueios no, nos touchdowns do Daniel Jones corrido. Então, eu gostei e espero que seja um início de um crescimento da OL em geral, porque a gente tem o Andrew Thomas bem e os outros quatro todos oscilando bastante. E espero muito. Gostei, eu fiquei muito preocupado com a possível lesão do Evan Neal, porque ele, vindo de um jogo bom, se lesiona, é um balde de água fria.
Sim,
Porém, a
mas
gente
parece que foi tudo ok, é.
tem que ver a questão do Nick Gates também. Eu acho que ele não vai jogar tão cedo, porém, Ele é melhor do que o Feliciano, que pra mim é o pior da nossa OL ali. Então, eu gostei, cara. O desafio contra o Packers vai ser um pouco maior, porém, que seja um crescimento, porque o nível que eles jogaram contra o Cowboys é o famoso nível que não dá nada pro ataque, não dá oportunidade alguma pro ataque. Nesse jogo, não. Nesse jogo, eles deram, principalmente na questão do jogo corrido, eles foram primordiais. Então, é isso que a gente espera. A gente sabe da limitação que a gente tem. A gente não espera que a nossa OL seja uma das melhores da NFL.
É verdade.
Mas, tendo uma solidez, já é um ótimo caminho.
É verdade, concordo com você. É, vamos falar então aqui desse jogo de domingo, né, contra os Packers, como já falamos, será em Londres, 10h30 da manhã, horário de Brasília, terá a transmissão da ESPN. Vamos enfrentar Aaron Rodgers e companhia. Então vamos lá, primeiramente, como a gente está falando, fazendo desde a última semana, né, a prévia, colocando algumas estatísticas do time adversário. Então vou fazer algumas aqui. Primeiro, a média de jardas por jogo do ataque dos Packers é 337 jardas, .5. É a sexta melhor da NFL no momento. Jardas corridas é 145, sétima melhor marca da NFL. O Giants é o melhor time nesse quesito, com 192.5 jardas, então um ponto aí positivo para a nossa equipe. Jardas aéreas, eles têm 232.5 jardas, e o Giants é a pior, 139.5. Então, é o segundo pior, desculpa, é a segunda pior marca do Giants. Algo dá para explicar, e levando em consideração, se a gente fizer um balanço, né? A nossa OL jogou mal em algumas partidas, o nosso grupo de recebedor está devastado por lesão. Então, isso tudo leva em consideração. O número de sacks, a defesa deles já conseguiram 11 sacks na temporada, o Giants conseguiu 9. E a média de jardas cedidas pela defesa deles é 293.8, é a quinta melhor da NFL. Já a defesa do Giants cede uma média de 322 jardas. A defesa do Giants é ali na média da NFL, fica ali no meio, nem muito lá para baixo, nem muito lá em cima. Então é isso aí. Mas acho que o ponto que o Giants mais deve explorar nessa defesa deles é a jarda terrestre, que eles não são muito bem. No último jogo contra os Patriots, eles cederam 167 jardas terrestres para os Patriots, em 33 carregadas, uma média de 5.1 jardas. É um calcanhar ali, uma coisa que está acompanhando, está batendo ali no calcanhar de Aquiles dele, que eles precisam melhorar, mas também eles foram muito bem, eles correram para 199 jardas. Vai ser um jogo que o Giants vai enfrentar uma dupla de running back aí complicada, além do Aaron Rodgers, que é o Aaron Jones e o AJ Dillon. Jogo bem complicado, o disparado, o jogo mais difícil dessa temporada do Giants até aqui, né, Iago? Tem nem o que falar.
Com certeza, com certeza. O Packers, assim, eles tiveram mais dificuldade do que se imaginava contra o Patriots, né? Que não tinha Aaron Jones e tudo mais. Eles não vêm jogando no nível que se esperava, mas ao mesmo tempo o nível deles é maior do que o nosso. É bem maior do que o nosso. Eles têm o Aaron Rodgers, que é um dos melhores quarterbacks da NFL, que uma hora ou outra ele vai chegar de vez pra temporada. O Aaron Jones é um ótimo running back, e eles vão explorar essa questão, porque eles sabem que a gente vem tendo um pouco de dificuldade contra isso, contra o Cowboys, isso foi claro, e a gente tá sem o Leonard Williams, então eles vão explorar o Aaron Jones, o Dillon e tudo mais. E, cara, uma hora o Aaron Rodgers vai fazer uma jogada.
Não vai ter jeito.
A gente pode tentar conter o Aaron Rodgers, o que já é muito difícil, mas uma hora ele vai lançar alguém pra touchdown. Ele, por exemplo, ele fez o... Cara, o Aaron Rodgers é aquele quarterback que ele melhora o nível dos wide receivers, né, cara? O Lazar teve 116 jardas nesse último jogo. Eles têm o Watson, entende? Não é um grupo de wide receiver muito bom. Até todo draft se fala sobre isso, que o Rodgers fica puto, que não
escolhe. Verdade.
No primeiro round. Mas ele é o Aaron Rodgers ainda. Ainda prossegue sendo. E é o jogo mais difícil, cara. Com certeza, é o jogo mais difícil. A gente pode explorar o Saquon Barkley nesse sentido. Tem que ver a questão do Daniel Jones. Por quê? O Daniel Jones, se ele, pra mim, não estiver bem, eu acho que não tem que forçar. Por que eu acho isso? A gente tem David Sills, a gente tem Darius Slayton e Rich James como recebedores. O Daniel Jones não vai fazer muita coisa no jogo aéreo, cara. E ele, tendo limitações, que foi questão de tornozelo, se ele tiver limitação de mobilidade, já era.
Não vai adiantar nada.
Não vai adiantar nada. Então, realmente, a gente tem que explorar o Saquon Barkley ao máximo, tentar tirar o máximo dele. e fazer o nosso jogo, cara. Tentar competir. Eu penso que o Packers é muito, mas muito favorito mesmo. Muito mesmo. Eles devem ganhar esse jogo. E só que a gente tem que dificultar ao máximo.
É que eu competir, disse, né? Esse é o jogo que a gente quer competir, pelo menos, né?
É isso aí. Como eu disse no último podcast, o Packers tem que olhar pro Giants e falar, pô, nós vamos ter que tirar... Eles vão valorizar... Se a gente ganhar, eles vão valorizar, cara. Vai ser um jogo difícil. É isso que a gente tem que fazer, competir.
É isso aí.
E essa mentalidade que o Dable tá implantando. Aí eles têm um time melhor? Tem. Mas a gente tem que competir. São muito favoritos, mas a gente tem que competir. Fazer frente.
É isso aí. E um ponto aqui, né? O Iago até falou, né? O pessoal falou, o Aaron Rodgers teve um jogo ruim contra os Patriots, mas querendo ou não, ele teve um jogo ruim. E mesmo assim, ele teve 251 jardas passadas. Então, tipo assim... É um ataque que é muito completo. Ele pode derrotar você no jogo aéreo, principalmente com o Aaron Rodgers, mas ele também pode gastar relógio com o jogo terrestre. Eles têm bons jogadores para correr. Tem que tomar cuidado. O Giants tem que ficar muito atento. E a defesa deles também é muito boa. Tem bons nomes. Por exemplo, o Rashan Gary é um belo nome. Acho que está sendo o melhor temporada dele na carreira. Tem 5 sacks na temporada. O Preston Smith também é outro bom edge. Tem 2.5 sacks na carreira. Então, a defesa deles tem bons nomes. Se eu não me engano, o Jair Alexander, que é um dos melhores corners da NFL, na minha opinião, e é o cornerback 1 deles, né? Tava limitado nos treinos, mas, se eu não me engano, ele voltou aos treinamentos nessa quinta-feira, então acho que ele vai jogar. Mesmo assim, né? É um nome que... ia ser difícil se a gente tivesse um grupo de wide receiver um pouco melhor, né? Mas... quando você tem jogadores bons assim, é sempre, sempre importante. Do outro lado, eles têm um bom safety também, que é o Amos, na minha opinião, o Urk, o Kay Walker. Então, tem um elenco bem sólido assim. Eu acho que, como a gente já falou mais uma vez, é o elenco mais sólido que o Giants já enfrentou na temporada. Até o momento, esse bobear que vai enfrentar na temporada, se a gente parar para pensar. O Elko falou esse negócio do Daniel Jones, né? Uma informação é que ele treinou ontem, na quarta-feira, e hoje, na quinta, que a gente está gravando o podcast. Treinou bem, tava mostrando mobilidade, e é isso, porque o jogo do Giants, ele tem que ser móvel mesmo. O Daniel Jones vai ter que, às vezes, sair do pocket, fazer umas jogadas de play-out, de bootleg, que nem eles fizeram no último jogo contra os Bears. Então, se ele não conseguir se mover, não vai adiantar nada, ele vai ficar lá parado para sofrer sec, porque sempre vai ter ocasiões que vai sofrer, vai ser pressionado a nossa OL, e ele vai tentar ter que estender a jogada. E para isso você vai ter que se caminhar, andar, correr. E se ele não tiver 100%, poupa, bota o Davis Webb, que também conhece o sistema, e bola para frente, seguimos. Mas então, falando mais um pouco do nosso ataque, vai ser mais um jogo que a gente já falou aqui, né? Saquon Barkley FC, porque é aquilo. O Aaron Rodgers é aquele jogador que ele vai fazer jogada, querendo ou não. Ele é um belo quarterback, top 10, top 5 da NFL para muitas pessoas. E o que você faz com isso, para você evitar que ele faça isso, você deixa ele fora de campo, que ele não tenha muito tempo de bola, muito tempo de posse. E para fazer isso, o Giants tem que gastar relógio, e você na NFL gasta relógio correndo muito com a bola, né?
É, cara, todas as circunstâncias te levam a Saquon Barkley, né? A verdade é essa. Então, para tentar tirar o ritmo do Rodgers, Saquon Barkley, para desafogar o Daniel Jones, Saquon Barkley, para correr com a bola, é o Saquon Barkley, então... ele vai ter que ser muito acionado. É outro jogo que ele vai ter umas mais de 25 corridas aí, tentativas de corrida. É como você disse, cara. Se o Aaron Rodgers pegar um ritmo durante o jogo, já era. Ele vai te triturar. Ele vai acabar com a nossa defesa.
Nossa secundária, meu Deus do céu.
Nossa secundária. E, cara, e não tem... Sinceramente, tem o Douglas lá, que é um bom cornerback. O Jair Alexander é um dos melhores da NFL. Eles têm uma boa secundária. Contra um time que não tem recebedor.
Seja, vou mudar, vão pressionar o quarterback, provavelmente.
Se o nosso plano de jogo não vai ser para jogo aéreo. Porque se for, a gente vai perder feio. Então, a questão é Saquon Barkley mesmo. Se o Saquon Barkley já é importante, já é um dos melhores jogadores no início da temporada, nessa circunstância atual, ele é. Pô, é meio time. Ele é meio time. Então, é como você disse, cara. Conseguir estabelecer o jogo corrido com o Saquon Barkley para tentar tirar um pouco do ritmo do Aaron Rodgers e fazer o nosso jogo a partir disso, ofensivamente.
Yeah.
Tentar a terceira descida curta, daí você consegue estabelecer o jogo corrido, já confunde a defesa e Tu pode utilizar o play action. Então, é isso. O caminho é esse mesmo, cara. Não tem nem muito mistério, não. O caminho é sem com o Barkley. O Dable sabe disso. O coaching staff do Packers sabe disso. Todo mundo sabe, não tem jeito.
É verdade.
É a questão.
É, isso aí. Então, acho que o plano de jogo é isso aí. Acho que não tem nem muito o que falar. Vamos agora, então, dar uma passada no Indy Report do Giants de hoje, que saiu agora há pouco. Enquanto a gente está fazendo a gravação, saiu. Vamos lá, jogadores que não treinaram. Cordeiro Flott não deve jogar muito, provavelmente. Kenny Golladay, como a gente já falou, também não. O Henry Mondeaux, defensive line, também não treinou. O Aziz Ojulari também não treinou. O Tyrod Taylor também não treinou conclusão. O Aziz Ojulari é panturrilha e o Monteu é tornozelo. E o Kadarius Toney, mais uma vez, não treinou também, não deve jogar. Eu acho bem difícil de qualquer um deles jogar, sendo bem sincero. Talvez o Ojulari, como improvável, mas também acho que ele, como ele não treinou hoje, eu acho complicado. Como falei, a equipe está indo nessa quinta-feira para Londres. Amanhã eu acho que deve fazer um treino mais bem de leve. Então, os jogadores devem ter decidido hoje. O Debo já deve ter uma ideia de quem deve jogar ou não. E quem treinou limitado? Daniel Jones, tornozelo. Rich James, tornozelo. Jordan Love, concussão. Está no protocolo ainda. Se ele for liberado, poderá jogar. O Nick McCloud, posterior de coxa. O Fábio Moro, que está jogando como cornerback 2, pé. O Evan Neal, pescoço. O André Robinson, joelho. E o Leandro Junior, joelho. Eu acredito que o Leandro Junior tem chance de jogar. O André Robinson também. O Evan Neal, eu acho que está tranquilo. O Moro também. O McCloud, não sei. Que posterior de coxa é mais complicado, mas vamos ver. Mas também, se ele jogar, eu acho que não vai ocupar muito o ET. Vai jogar mais no Special Teams. O Juno Love é essencial, né? Nosso safety... titular, o Rich James é o nosso principal recebedor no momento, e o Daniel Jones é o nosso QB titular. Eu acredito que a maioria desses vão jogar, eu acho que todos que estão limitados devem jogar. Acho que para o jogo desse domingo, acho que foi isso, né? Agora tem dois pontos aí que foi bastante falado nessa semana, que a gente, na rede social, no Twitter principalmente. Uma dessas notícias saiu hoje, a gente vai falar, mas a primeira é a notícia que na segunda-feira, durante o Monday Night, a Zuzina Anderson, jornalista dos Estados Unidos que cobre muito a NFL, falou que o Odell Beckham Jr., wide receiver, para mim, acho que foi o melhor jogador que eu já vi com a camisa do Giants, não sei pro Iago, mas visitou a equipe, né? Aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, será que aconteceu? Mas aí depois deu mais calma, que ele só foi visitar o Sterling Shepard de tudo. Eu tenho algumas coisas, porque ele poderia visitar o Sterling Shepard em casa, né? Não precisaria ter ido até o CT do Giants. Mas a gente sabe como o Odell gosta, né, das manchetes, de chamar a atenção. Mas o que você achou disso, já? Que, em geral, quando você viu assim... Eu, sendo bem sincero, não acho que tem uma chance dele voltar esse ano para o Giants, mas no futuro eu já pensei que seria impossível. Mas hoje em dia eu não tenho mais essa ideia, não. Já mudei a minha opinião.
Cara, eu estava online no Twitter quando saiu essa notícia da Josina Anderson. Eu fiquei feliz. Iludiu, né? Não tem como não iludir.
Sim.
Só que pouco tempo depois começaram a falar que ele foi lá só pra ver o Sterling Shepard, que teve lesão e tudo mais. Só que, cara, ele já deixou claro que voltaria. Ele tá se recuperando de uma lesão ainda, né?
Ele só vai poder jogar em novembro, talvez.
Só vai poder jogar em novembro. Ou seja, devem ter conversas até lá. E, sinceramente... O Odell Beckham terminou a temporada muito bem no Rams, campeão do Super Bowl, fez touchdown enquanto estava em campo, jogava, era um recebedor absurdo ali no jogo.
Sim.
É melhor que todos os nossos recebedores juntos atualmente, que estão saudáveis. Em que pese a lesão dele, que o Odell sofre muito com lesão na carreira dele...
É a segunda vez que ele tem essa mesma lesão no joelho, se não tem nada.
Vale o risco. Eu acho que vale o risco. Vale o risco. Ele não vai jogar muito nessa temporada e tudo mais. Mas, cara, você tem um Odell Beckham ali, é um cara que todo mundo gosta. Todo mundo gosta, ou seja, ele contagia o vestiário e tudo mais.
Eu acho que seria uma peça importante para a próxima temporada. Eu acho que essa temporada ele vai assinar com o contender para brigar, para ganhar um Super Bowl. Aí, se ele ganhar dois Super Bowl, aí Sim. Eu acho que ele, tipo assim, aí na próxima off-season, ele pode ganhar um belo salário. Mas é aquela questão, Iago. Por exemplo, eu não sei se ofereceria um contrato para ele maior que 2 anos, por causa das lesões que ele está sofrendo, entendeu? E não. Também, se ele vier, eu acharia interessante, porque, por exemplo, vamos supor, o Daniel Jones não continua aqui no Giants no ano que vem, na temporada que vem. ele para um rookie, eu acho que seria um início de ataque ter o Saquon Barkley, vamos supor que ele fique na franchise tag, e ter um wide receiver como Odell. Eu acho que é um belo início para ele se firmar na NFL, um quarterback rookie, se o Giants for escolher esse caminho. Mas eu acho que nessa temporada eu acho impossível ele vir, sendo bem sincero. Só se o Giants emendar, tipo assim, do nada brigar por playoffs e ele quer fazer, cara, eu quero jogar aqui para brigar por playoffs e aí ter, tipo assim, encerrar o ciclo, talvez. Mas nessa eu acho difícil, mas no futuro eu acho que é possível de acontecer, talvez na próxima off-season. Mas é aquilo, se ele jogar bem, né, nessa temporada por algum contender, for campeão do Super Bowl, eu acho que ele consegue ganhar um salário aí de mais de 10 milhões de dólares, tranquilamente,
Sim.
na Free Agency. E eu não
E
sei se o
cara,
Giants ofereceria isso.
e o que você falou tem muito sentido na questão dele nesse ano, como ele vai voltar em novembro, ele aproveitar para ir para um contender. E até, pode ser até o
Sim.
Packers, pode ser até o Packers.
Sim, pode ser, tranquilamente. Vejo.
Pode ser
Pode
até
ser
o.
o Bills.
Não sei a questão do salary cap deles, mas pode ser o Packers. Então, aí no ano que vem, sim, eu concordo com o que você falou totalmente, cara. Eu acho que é mais fácil ele vir pro Giants ano que vem do que esse ano. Porque
Sim.
aí ele, porra, tenta mais uma pós-temporada e
Mais
depois
um
vir fazer
título.
parte do projeto do Giants, morar em Nova York, que ele gosta, manchete, um
Exato.
salário legal e tudo mais. Mas um adendo, é aquele negócio, jogador de futebol americano, jogador da NFL, a gente não sabe até quando eles vão estar saudáveis. Então, se o Giants oferecer um ano de contrato e outro time oferecer dois, eu acho que ele vai optar por o time que oferecer dois, não tem jeito.
Tem dúvida. Vamos ver. Eu fiquei assim bem iludido, é aquilo, né? Eu falei, cara, não é nada assim. Eu fiquei tentei manter a calma, né? Mas aí depois eu fui ver, cara, por que que ele iria até o CT, sabe? E provavelmente falaram que o Schoen e o Debo não falaram com ele, só que eles sabem que ele tava lá. Tipo, não tem, eu acho que não tem como o Odell ter ido lá sem autorização dos dois. Então, os dois sabem, pelo menos é aquilo, né? Tá tendo um relacionamento, vamos falar. Eu acho que com o Gettleman isso era impossível de imaginar acontecendo. Também com o Joe Judge, mesmo se o Gettleman tivesse sido demitido e o Judge ainda fosse o nosso head coach, eu acho que nenhuma chance do Odell ter ido lá. Então isso já mostra uma coisa também, que o Debo é aquele cara, né, mais amigo de jogador e tudo. E também saiu uma notícia num dia desses aí que ele tava ligando, né, para wide receivers e tal. E o Odell talvez poderia ter sido um desses jogadores, a gente não sabe. Mas vamos ver, é interessante que está tendo um diálogo, parece. E vamos acompanhar aí a cena dos próximos capítulos. Seria muito interessante ele ver ele de volta com a camisa do Giants. É um jogador dinâmico que não tem nem o que falar. O Iago falou muito bem, ele é o melhor que nossos todos os recebedores juntos atualmente. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Um que voltou nessa temporada, nessa quinta-feira, que foi confirmado, é o Landon Collins, safety, que saiu do Giants meio brigado ali com o Gettleman, que o Gettleman não quis renovar com ele, foi para o Washington, na época era no Washington Redskins, hoje em dia os Commanders, obviamente, assinou um contrato aí de 6 anos, eu acho que mais de 80 milhões de dólares. Na época todo mundo falou, meu Deus do céu, bizarro, parabéns para ele, né? E ele voltou, foi para o practice squad. E foi meio estranho, né? Porque o Giants assinou com o Clannon, o linebacker, na segunda. Aí hoje esse jogador, ele foi para o Ravens, que o Ravens pode pegar jogador do practice squad para o roster principal. E aí, para o lugar desse jogador, o Giants assinou com o Landon Collins. E parece que o plano da equipe é usar ele mais no como linebacker, ou então jogando como safety mais no box. O que você achou dessa contratação? Gosta dessa volta dele? Eu gostava bastante dele quando ele ainda estava no Giants. Não teve uma boa temporada no Washington, uma boa passagem, na minha opinião, tanto que foi cortado. Mas eu acho que para a defesa do Martin Dale, eu acho que ele vai bem. Eu acho que o esquema se completa com ele, vamos dizer assim. Combina com ele, eu posso dizer.
Eu acho que ele vem para jogar como linebacker, principalmente. Cara, sinceramente, não me empolga tanto porque o Landon Collins eu gostava muito quando ele era jogador do Giants, mas ele tinha clara limitação no jogo contra o passe. Ele era um safety. Um dos poucos acertos do Gettleman para mim foi não ter dado esse rio de dinheiro para ele.
Sim.
Um dos poucos. E cara, assim, ele não é o jogador de explosão que ele era quando estava no Giants. Tem essa questão. Então, para ele jogar como linebacker, assim, no nosso grupo que é fraco, eu acho que ele tem um fit legal com essa defesa do Martindale. Falando do jogador, não me empolga tanto. Porém, A gente sabe que o nosso grupo de linebacker é muito fraco. A gente tem o Tay Crowder, o Faden, o Kalitro, agora o Jalen Smith. E você adicionar o Landon Collins, ele é um cara que auxilia muito bem contra o jogo corrido e tudo mais.
Pode aquele cara físico, né? Físico, sim, físico, jogador físico, físico,
ele
até
pode somar? Ele pode somar? Pode. Esperar que ele tenha o impacto que teve na temporada de Pro Bowl que ele teve aqui com a gente, eu não espero. Então, acho que é uma contratação que vem pro practice squad inicialmente, deve ter snap, mas que não, assim, por exemplo, o Odell me empolgaria muito mais.
Sim, tem comparação, sim. Não, outro também, outro tipo, outro momento de carreira, né? Não tem, acho que, o tipo também de jogador e tudo. Mas até uma estatística aqui, no perfil do WG84 no Twitter, o Landon Collins, o número de blitz que ele fez parte desde 2018. 22 blitz em 2018, em 12 jogos, 27 blitz em 2019, em 15 jogos, 13 blitz em 7 jogos em 2020, e 25 blitz em 13 jogos. Então, dá para ver o que o Martinez mais gosta de fazer na vida? Blitz. Então, eu acho que nesse jogo não vai ser muito, porque a gente está enfrentando o Aaron Rodgers, que ele sabe jogar muito bem contra blitz. Mas, em geral, falando esquematicamente na temporada, é algo que o Martinez vai fazer muito em alguns jogos aí. E eu acho que, como a gente falou, o Landon Collins pode ajudar bastante nessa função. Vamos ver aí, ele também teve problemas aí com lesões em algumas temporadas, as últimas, principalmente em Washington, mas eu gostei, eu acho que é um bom assim, retorno, assim, um cara que eu gostava. Ele até, estão falando aí que ele colocou, que ele falou, né, pra Regina Anderson, falou que ele nunca deveria ter saído, então ele tá tentando fazer as pazes com a torcida, né, depois que ele saiu falou algumas coisas e tal. Então vamos ver, boa sorte para ele aí, eu acredito que ele não vai jogar nesse domingo, ele até foi falar nada, ele vai viajar para Londres. Mas pelo que eu vi, ele vai viajar para apoiar os companheiros e tudo. Ele nem treinou com o time, se eu não estou enganado. Então, se ele fizer a estreia dele, eu acredito só na outra semana contra os Ravens. Vamos ficar acompanhando aí de olho. E eu acredito que existe a chance, sim, dele ser promovido pro roster de 53 jogadores. Mas a princípio, não. Acho que pode acontecer mais para frente. Acho que é isso, né? Finalizando, eu acho que disso aí, os palpites, né? Para esse jogo aí de domingo. Eu acho que eu acho que é a primeira vez que a gente não vai botar o Giants aqui como ganhador de um jogo, eu acho, né, nessa temporada. Acho que contra o Titans, acho que a gente também não colocou, se eu não estou enganado.
Cara, então, como eu já disse, a gente tem muito desfalque jogando contra um time que está num estágio bem superior, com um dos melhores quarterbacks da NFL. Eu coloco 24-13 pro Packers. Não estou confiante para esse jogo, não, pelas circunstâncias. Por tudo que, mesmo com o nosso recorde positivo, as lesões que vem acontecendo, o nosso grupo de recebedores, porque a gente jogando contra o Aaron Rodgers, ele vai pontuar aí só o jogo corrido, que será primordial, mas só isso geralmente não vai ser o suficiente. Então eu espero que o Saquon Barkley esteja inspirado e que a gente consiga competir bem, mas eu acho que vai ser uns 24-13 pro Packers.
Eu botei 28-14 para os Packers. Acho também, como você muito bem falou, são times em estados completamente diferentes. Os Packers, eles estão brigando por Super Bowl, por playoffs eu acho que é obrigação praticamente, né, com esse time e tudo, mas eles estão na briga para conquistar o Super Bowl, a gente pode dizer isso. Não são um dos favoritos no momento, não são, na minha opinião, mas eles estão num estádio que não tem nem comparação que o Giants espera estar daqui a uns 3, 4 anos talvez. Se Deus quiser aí, né? A gente estamos num rebuild, temos nosso time já sem nenhum desfalque, já falei isso aqui, já é um time bem ruim ainda, e o time ainda com desfalque já fica ainda, não tem nem comparação, né? Não tem nem o que falar, então por isso a minha vitória vai para os Packers, mas a gente também pensou que a gente seria derrotado na semana 1 contra os Titans, e tomara que o Giants possa nos surpreender aí, jogo fora de casa em Londres, vai que o time se alinha, me surpreende. Se acontecer isso, eu acho que seria sensacional, mas vai ser, é aquilo que a gente falou, né, Iago? A gente tem falado isso desde o primeiro episódio dessa temporada, nosso objetivo que é ver esse time evoluir, né? Evolução é a palavra que a gente quer nessa temporada, e se pelo menos o nosso time evoluir nesse jogo e competir, vai ser um grande avanço, que é algo que a gente, acho que a gente não esperava que isso acontecesse nesse time na temporada passada, que é competir. Então, vamos torcer pelo menos para isso. Acho que foi isso, né?
Foi isso, mano, foi isso. A gente tocou todos os pontos aí, tanto do jogo contra o BS, quanto o próximo jogo. E é isso, cara. Primeiro ano de rebuild. A gente tá em primeiro ano de rebuild. E a palavra evolução. Evoluir nossos jovens. Mudar a nossa mentalidade, que é o que tá acontecendo. E dar carta branca pro Joe Shane organizar a franquia pra gente voltar a ser o que o Giants sempre foi.
É isso aí, é isso aí. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido. Acompanha aí nossa página, se quiser saber mais sobre o jogo de domingo. A gente vai fazer a cobertura. Vamos fazer a cobertura do dia a dia. Também sempre fizemos, né? Então, Giants _ RJ e Giants Nation BR. Também tem uma página lá no Instagram minha. Mesmo nome, Giants _ RJ, se você quiser lá acompanhar. Então foi isso, galera. Semana que vem voltamos aí para falar como é que foi esse jogo. Pontos negativos, pontos positivos. E fazer a prévia para o jogo contra os Ravens, que vai ser a próxima partida bem complicada isso. Também. E aí, pode falar, Iago.
É só agradecer a todos os ouvintes aí do podcast. Espero que nesses próximos jogos difíceis a gente consiga performar bem, independente se ganhar ou não. E é isso, primeiro ano de rebuild. E até aqui, um rebuild que veio tardiamente, mas que até aqui está sendo bem executado. Só agradecer aí e mandar um abraço para geral.
É isso aí, então, galera. Espero que tenham curtido. Até a próxima, então, até semana que vem. Valeu!